Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 15, versículos do 9 ao 17. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra o dia de São Matias. Quem é São Matias? A gente tem poucas informações sobre ele. Não foi um apóstolo, e o que dele a gente sabe consta no início dos Atos dos Apóstolos. Para substituir o Judas, os onze se reuniram e tinham dois nomes. Um era José, chamado Barsabás, que era apelidado de Justo, e o Matias. Eles tinham acompanhado Jesus a começar do batismo de João até o dia em que foi levado aos céus. Está lá, Atos capítulo 1, versículos do 21 ao 22. Então, feito o sorteio, entre os nomes indicados, foi eleito Matias para substituir o Judas traidor, para que continuasse o grupo dos 12 apóstolos. A nossa igreja é chamada Católica Apostólica porque tem essa origem, né, dos apóstolos. E aí os bispos são os apóstolos, né, do Senhor. Então, recebeu essa autoridade. Então, é só isso que a gente sabe. Depois que elegeram o Matias, pouco se sabe. E a partir do século X é que se passou a também lembrá-lo na liturgia, porque era um apóstolo. Então, mas retomando aqui o Evangelho, esse texto a gente entende ele quando a gente vê tanto o que tem antes como o que tem depois. É o texto da videira, quando Jesus fala sobre permanecer ligado a Ele. Por isso, Ele pede não só permanecer aqui no versículo 9, mas perseverar. Isso mesmo. Talvez seja a mesma coisa, né? Eu estar sempre com Ele e eu perseverar nele. Mas tem uma diferençazinha, né? Eu estar ligado. Estando ligado a Ele, eu preciso perseverar, não soltar de jeito nenhum, né? Permanecer, perseverar, né? Neste amor do Senhor. E esse perseverar no amor é seguir os seus mandamentos. Quando Ele diz, eu estou dizendo essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, se nós estivermos ligados ao Senhor, vivendo os seus mandamentos, como diz o início do texto de hoje, nós vamos ter essa alegria verdadeira. Mas o que é que nos entristece? É porque a gente esquece que tem Jesus na nossa vida. Você já viu aquelas imagens antigas de boi de garimpo? O boi de garimpo, ele está carregando na carroça ouro. Mas o que é que ele vê? Muito esforço, muita força para transportar, e ele está olhando só o chão. Já viu isso? Pois é. É o que acontece com a gente. E por isso que a gente se entristece, porque a gente esquece. Lembra só do peso que é seguir Jesus e esquece que estamos transportando um tesouro valiosíssimo. E que isso tem um custo. Isso tem um esforço. Aí a gente para só no esforço. Então precisamos saber, eu estou carregando um tesouro. Não posso estar olhando só para o chão. Eu preciso olhar para frente. Preciso ver que esse esforço vale a pena. O esforço de viver os mandamentos de Deus. E aí a lista você já conhece, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar seu santo nome em vão. E por aí vai. Honra teu pai e tua mãe. Não cobice as coisas alheias. Nessa lista você sabe muito bem. Talvez você tenha até esquecido da ordem, né? Mas isso não importa. O que importa é que viver os mandamentos de Deus, estar no caminho de Deus, não é fácil. É pesaroso, é difícil, mas é maravilhoso. E quando a gente se lembra de que é por Jesus que estamos passando algumas situações, privações, a alegria toma conta do nosso coração. É isso que é permanecer no Senhor. A gente lembra, por exemplo, de algumas situações, de alguns personagens, como o caso de Isabel, que depois de idosa, ela ficou grávida. E aí, entenda uma coisa. Ela está grávida de um milagre. Um milagre aconteceu na vida dela, mas ela se escondeu. Ela ficou com vergonha. Ela ficou temerosa, ali, escondida. Por isso, o anjo, quando chega a Nossa Senhora, o texto de Lucas vai dizer, no sexto mês, o anjo aparece, 6 meses depois que apareceu para o Zacarias, esposo de Isabel, que estava no templo. Então, 6 meses depois, o anjo Gabriel aparece Nossa Senhora, anuncia que ela vai ser mãe do Salvador e avisa, a tua parenta, a Isabel, também concebeu na velhice um filho. E aí, o que que Maria faz? Vai lá ajudá-la. E é só nessa hora que Maria dá um estalo no coração da Isabel. Minha filha, minha querida, você está carregando um milagre dentro de você. Não é um peso, não. E naquela hora em que Isabel recebe a visita de Maria, acontece a efusão do Espírito Santo. A criança se mexe no ventre de Isabel. Isabel, só a partir dali, é que Isabel vai se dar conta que carrega um milagre. Nós carregamos um milagre e às vezes a gente se esconde, se lamenta, porque isso, porque aquilo. Seus filhos são um milagre, sua família é um milagre, sua vida é um milagre, mas parece que virou um peso. Você não está carregando um peso. E quem vai revelar isso é o Espírito Santo. quem vai transformar isso que você vê como um peso na sua vida em um milagre é a experiência de intimidade com Deus dada pelo Espírito Santo. Porque hoje nós estamos querendo que você olhe para tudo que aparentemente é peso e se transforme em alegria, porque é Cristo que você carrega em você, vivendo os mandamentos, vivendo o que é certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.